Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 28º episódio da terceira temporada. E hoje vou falar sobre as oitavas de final do US Open. Uma rodada que teve mais zebra, teve mais adolescente ganhando. E acho que dá pra dizer que esse US Open vai levar o prêmio simbólico de melhor slam do ano, né? Pelo menos no que diz respeito à qualidade dos jogos. E foram vários jogos assim, né? Tem muito jogo bom, muito jogo dramático. De 5 sets pros homens, 3 sets pras mulheres. Muita coisa terminando no tiebreak do quinto, que eu nem gosto, mas enfim, foram jogos legais. E é bom que isso esteja acontecendo sem Federer e Nadal e sem Dominic Thiem, porque depois eu vou escrever no blog sobre isso, né, com calma, mas acho que é uma prova de que eles vão fazer falta, né, Federer e Nadal obviamente vão fazer falta, como o Djokovic vai fazer falta em algum momento, mas o tênis vai seguir e vai continuar sendo legal pra cacete com as Raducanos, né, os Brooksbys, os Alcarazes, as Fernandes, as Coco Gauffs, enfim. Acho que o esporte, de modo geral, mas o tênis, né, tem um jeito muito bacana e curioso até de se renovar e mostrar pra gente, né, atletas bacanas, pessoas por quem vale a pena torcer, por quem vale a pena ficar umas horinhas na frente da TV. Bom, vou começar pela chave masculina, né, dessa vez, que eu comecei pelas mulheres da última. E só teve uma grande zebra nas oitavas, né, que é o bravo Boutic van den Zandschulp, ou alguma coisa parecida, né. Eu dormi só 4 horas dessa noite, então eu tô gravando logo depois de acordar, então eu precisaria mais treino para acertar esse nome. Mas é isso. O holandês foi lá, consistente, bateu o Schwartzman em 5 sets, sensacional. Já tinha eliminado o Casper Ruud, né, então não dá nem para dizer que foi sorte. É um cara que é 117 do mundo, 25 anos, mal joga ATPs, passa a maior parte do tempo, né, nos challenges. Ninguém esperava isso, né? Por isso é grande zebra, né? Porque o normal dele, e eu digo normal entre aspas, é ficar ali em 150 do ranking, né? Mas teve uma boa sequência no Saibro, depois de Roland Garros e Wimbledon, mais ou menos como o Holger Rune. E tá aí nas quartas, né? Na campanha da vida dele. Vai ser um mega azarão contra o Medvedev, que passou pelo Evans em 3 sets. E olha, Medvedev continua sobrando, né? E repito aqui o que eu falei no podcast anterior. Teve zebra aqui e ali, teve um monte de jogo equilibrado, bacana e tal. Mas até agora, Djokovic, Medvedev e Zverev estão um nível acima. Aproveitando o embalo, vou falar do Djokovic, né? Ele levou um 6-1 ali do Brooksby no primeiro set, mas depois foi cansando o garotão e fez 6-3, 6-2, 6-2. Foi mais complicado do que eu tô fazendo parecer aqui, porque o segundo set começou com o Djokovic quebrando, mas o Brooksby quebrou de volta num game de 20 minutos. Um game que teve 9 igualdades, 6 breakpoints, enfim. E naquele momento, o Brooksby tava bem, a torcida tava fazendo um barulho enorme, parecia que ia emparelhar o set. Mas aí o Djokovic foi lá e quebrou no game imediatamente seguinte e abriu. E é dessas coisas que o Djokovic, Nadal, o Federer fazem muito bem, né? Eles veem o adversário assim numa alta e tal, e vibra, e de repente, né, eles quebram de volta, fazem alguma coisa que muda a partida. Eles não têm... o nível de tênis desses caras, ele não vai, né, lá embaixo com frequência, né? Eles têm oscilações, mas assim, as oscilações são menores. O nível médio de Federer, Nadal, Djokovic é muito mais alto que o dos outros e não tem, né, as pessoas falam picos e vales, né? Tem os picos, mas não tem os vales. E os outros tenistas têm seus vales, né? O nível de vez em quando vai lá embaixo. E o Brooksby caiu nessa, né? E quando o Djokovic abre esse 4-2 em vez de ficar 3-3, vai ficando, depois disso vai ficando claro que o Brooksby não ia aguentar o tranco fisicamente, né? Porque foi um segundo set longo, ele já vinha de 5 sets contra o Karatsev, tava sentindo dor na coxa, tava com a perna enfaixada, não ia rolar. Agora, vamos falar a verdade? É um garoto com muita qualidade, né? Muitas qualidades, né? Ele não tem bolas espetaculares em termos de potência, mas ele é inteligente em quadra, ele troca a bola, ele é consistente. Ele tem um slice de duas mãos que é muito interessante, porque engana muita gente, fica difícil de ler quando ele vai bater, quando ele vai fatiar, quando ele vai dar curtinha. Teve um ponto, não sei se agora não lembro se foi no fim do primeiro set ou no começo do segundo, mas ele dá um slice, o Djokovic devolve um slice, e nessa troca de slice, o Djokovic vê o Brooksby armando o golpe, ele começa a achar que vem um slice e vai pra frente que ele queria chegar na rede para aproveitar que a bola vinha mais lenta, né, e matar o ponto ali. Só que não sai um slice da raquete do Brooksby, né? Uma batida normal. E quando a bola sai, o Djokovic ficou ali parado no mata-burro, né? Quer dizer, ele não tava nem no fundo de quadra, não tava nem no T. E tava completamente fora de posição e perdeu o ponto por causa disso, né? Então é o tipo de coisa que as pessoas vão ter que se acostumar com o jogo do Brooksby. É mais difícil de ler por causa desse slice de duas mãos. Mas assim, obviamente ele tem coisa para melhorar, principalmente o saque, que é muito fraco para esse nível de tênis. É, não é um saque pavoroso e tal, mas não é um saque empurrado. Mas ele não tá no nível do resto do jogo do Brooksby, né? E eu acho que é por isso que ele precisa jogar todos os pontos, né? Precisa correr mais, precisa se desgastar mais. E assim, precisa ganhar mais pontos com saque, né? Você não vai ganhar do Djokovic fazendo um ace, dois aces. E não é nem questão do ace em si, né? Mas tem que ganhar mais pontos de graça. Tem que fazer aquele saque que o Djokovic não vai ter dificuldade para devolver, que vai mandar na rede, às vezes que vai devolver para fora, ou que vai fazer o Djokovic comprometer a posição dele, vai deixar ele desequilibrado para a bola seguinte. Tudo isso são coisas que o saque faz, né? E não necessariamente entra na estatística de ace. E o Brooksby consegue muito pouco isso com o serviço, né? Então o Djokovic estava devolvendo muita bola, e o fato do Brooksby ganhar um set e emparelhar outro, acho que muito mérito, porque ele fez isso tudo do fundo de quadra, né? Não estava vindo nada de graça com o saque. Então, é bom, o potencial existe ali, né? Ele vai subir agora para perto de 80 do mundo, vai começar a jogar ATP com mais frequência. A tendência é ele subir o nível aos poucos. E a gente fala de um garoto que em abril estava jogando Challenger com o Thiago Wilde, né? E o Thiago teve 7 points num tie-break de primeiro set, muito louco, né? E eu lembro de ver esse jogo e achar o Brooksby um cara bom e tal, mas nada espetacular. Era um jogo no Saibro, né? E hoje estava aí ganhando o set do Djokovic, né? Agora o Nole vai pegar o Berrettini de novo, terceiro slam seguido que eles se enfrentam, e o Djokovic vai ser favorito outra vez, óbvio, né? Não tem muito mais a falar sobre esse jogo, né? Acho que o Berrettini na quadra dura é até menos perigoso do que em Wimbledon, e acho que isso faz o Djokovic... E não tá jogando tão bem, não tá voando assim, né? Tá fazendo dele, porque ele pegou uma chave que ele tinha certa sobra para passar, mas acho que o Djokovic, nesse jogo, acho que ele é mais favorito até do que era em Londres. O Zverev ganhou bem do Sinner, 6-4, 6-4, 7-6. Foi duro, mas não pareceu fora do controle do Sasha nem no fim do terceiro set, que foi mais equilibrado ali. E assim, o Zverev segue sólido, tá confiante, tá com 15 vitórias seguidas. Vai ser muito favorito contra o Lloyd Harris, que tirou o Opelka, né? 6-7, 6-4, 6-1, 6-3. Foi menos complicado do que eu imaginava. O Opelka segurou um pouco a onda. Óbvio que é uma grande surpresa, o Lloyd Harris tá aí, né? Mas tirou o Khachanov, tirou o Shapovalov, tirou o Opelka. É normal que ele chegue com moral e acreditando que pode ganhar do Zverev. Eu só acho que o Zverev tem mais jogo do que, né, esses todos para ganhar mais ponto no fundo de quadra. E aí complica um pouco pro Lloyd Harris, que vai precisar sacar absurdo. E o outro jogo de quartas é o Ogier Aliassime contra o Alcaraz. Esse jogo é legal. O Félix ganhou do Tiafoe, sem grande surpresa aí, mas foi um jogo bem legal, foi bem divertido, o Tiafoe deu trabalho. E o Alcaraz sofreu com o Gojovic, né, teve perdendo por 2-7-1, mas virou e meteu um pneu no quinto set. Eu vi pouco desse jogo, mas o suficiente para me impressionar com o condicionamento do Alcaraz, né? Porque ele veio de 5 sets contra o Tsitsipas, um jogo nervoso que terminou no tie-break, e tava inteiraço no quinto set contra o Gojovic, né? Quer dizer, inteiraço nem tanto, né? Mas em condições muito melhores do que o adversário. Eu acho que é o único jogo dessas quartas que tem um favorito muito óbvio. Acho que é uma partida também para 4, 5, 7, porque os dois têm suas oscilações. Se eu tiver que palpitar, vou com o Félix pela questão física. Mas, assim, se o jogo chegar naquele ponto que ficar pau a pau e precisar de personalidade, aí eu vou com o Alcaraz, porque... o garoto não tremeu nesse US Open ainda. E o Félix não é exatamente um cara que tem um hábito de ganhar jogo, né, todo jogo importante. Um cara que, pelo contrário, né, tem um histórico de finais de ATP já que começa a preocupar. Pelo menos ainda, né? Pelo menos por enquanto, vai que muda. Mas acho que se o negócio apertar ali, eu acho que o Alcaraz leva. Bora pra chave feminina, então? Olhando de cima pra baixo, né? Começo pela surra que a Raducanu deu na Shelby Rogers. 6-2 e 6-1, isso depois de fazer 6-0 e 6-1 na Sorribe Stormo. torneio assustador, assim, impressionante da Raducanu, né? Que não perdeu 7 até agora, ela fez 2-3 na Fogli na estreia, 2-4 na Shuaizhang na segunda rodada. Ou seja, a gente tá falando de uma menina de 18 anos, que no último podcast eu comentei tudo aquele episódio de Wimbledon, né? Que aconteceu e que dava a impressão que ela não tá pronta para esse tipo de ocasião. E agora ela tá aí jogando esse tênis de gente grande, tá se impondo, não tá mostrando nervosismo. E tá aí nas quartas para pegar a Bencic, que fez 7-6 e 6-3 na Iga Świątek. Foi um jogo esquisito esse. Acho que as duas tiveram muito altos e baixos, né? Um tie-break de 26 pontos, terminou 14-12 para Bencic, 7 points para cá, para lá, e a Suíça acabou vencendo. Ela vinha mesmo sendo mais sólida, tá no momento melhor, né? Vindo depois da Olimpíada, a coisa, né? A Olimpíada faz isso com as pessoas também. Mas estava num momento melhor que a Iga, eu achava que ela ia vencer, não estou espantado com esse resultado não. Mas assim, não me arrisco a apostar na Bencic contra a Raducanu nessa altura não, viu? Acho que qualquer coisa é possível. Depois tem Pliskova, que passou pela Pavlyuchenkova por 7-5, 6-4. Confirma o bom momento dela, né? Da Tcheca, mais uma campanha boa no Slam esse ano. E é que assim, ela agora vai começar a enfrentar tenistas que se defendem melhor. O que é bem ruim pro tipo de jogo dela. Então, esse jogo contra a Sakkari, nas quartas, é perigoso, porque ela vai precisar de mais paciência, vai precisar mexer a adversária, vai precisar fazer mais ace. Eu acho que é difícil para ela, ainda mais com a Sakkari num bom momento. Aliás, uma pena, mais uma vez, a Andreescu voltar a ter problema físico num jogo importante, porque a partida entre elas estava ótima, né? Sakkari e Andreescu. Terminou com a canadense fazendo um sacrifício ali na quadra, tava, mas sem condição de vencer, já da metade do terceiro set para frente. E ainda assim, foi o jogo feminino que terminou mais tarde na história do US Open, né? Acabou depois das 2 da manhã em Nova York, já eram 3 e pouco aqui no Brasil. E é por isso também que eu estou gravando esse podcast na terça-feira, assim, à tarde, quase à tarde, né? São 11 horas da manhã. Mas assim, para concluir, se eu tivesse que apostar aqui, eu iria na Sakkari, que também é um amor de menina, né? Ela saiu da quadra toda feliz, sorrindo de orelha a orelha, falou pra câmera na entrevista, foi pra coletiva, assim, a coletiva dela tem mais de 10 minutos, assim, 2 horas da manhã, que é uma coisa que não acontece em Nova York. Normalmente, quando o jogo acaba essa hora, ou a pessoa não dá entrevista, ou vai lá, responde 2 perguntas, 3, e dura 3 minutos e vai embora. E ela foi com a maior boa vontade do mundo. Na parte de baixo da chave, tem a Svitolina, né, a Fernandes, a Krejcikova e a Sabalenka. Aqui a coisa é mais interessante. Primeiro que a Svitolina deve estar babando vendo uma chance enorme que ela tem de ganhar o primeiro slam. Como eu falei no podcast anterior. Até esse duelo com a Halep, que não seria tão bom para ela em circunstâncias normais, aconteceu com a Romena voltando de lesão, sem estar no ritmo normal de competição. E aí a Svitolina aproveitou e fez 6-3, 6-3. Não foi tão simples assim como o placar sugere, mas os jogos entre elas costumam ser bem mais complicados. E agora a Elina pega a Leila Fernandes, que fez um espetacular 4-6, 7-6, 6-2 em cima da Kerber. E isso aqui me espantou, porque a Kerber é casca grossa toda a vida. Vinha de ganhar da Sloane numa vitória daquelas que enchem de moral. E a Fernandes trocou bola, executou o que precisava, ganhou os rallies grandes. E é com 18 anos também, né? É louco isso. Quartas de final de um slam, numa chave que tinha Naomi Osaka e Angelique Kerber, e tinha Sloane Stephens, Corey Goff, Madison Keys. Então acho que se olhasse lá para trás, acho que todos esses nomes estavam na frente dela, né, da Fernandes, na fila para pegar essa vaguinha aí. E por último tem esse Sabalenka e Krejcikova, que é difícil dizer o que vai acontecer, porque a Sabalenka passou bem pela meta em 6-4, 6-1. Eu nem vi esse jogo direito, mas o que dá para comentar é que a Sabalenka, acho que até de uma maneira parecida com a Svitolina, né, porque a gente fala de gente que ainda não ganhou um slam, e no caso das duas, elas só não ganharam, elas assim, não só não ganharam, como frequentemente decepcionam, perdendo muito antes da hora, né, às vezes primeira semana, às vezes terceira rodada, oitavas, e elas podiam e deveriam, e podem e devem fazer mais. Só que dessa vez a Sabalenka chega nas quartas com um set só perdido, que foi na estreia contra Stojanovic, e ainda assim enfiou um pneu no terceiro set, e depois ganhou fácil da Zidane, da Collins e da Mertens, que não era uma chave assim tão simples, né? Agora, a Krejcikova é que é o grande X da questão aí. Porque ela chegou ganhando da Muguruza por 6-3, 7-6. Mas a história desse jogo é que é esquisita, né? E não por acaso foi a maior polêmica da rodada aí. Primeira crítica que eu estava mandando no jogo, fez 6-3, tinha 4-0 no segundo set, e aí a coisa começa a desandar. A Muguruza ganhou 5 games seguidos, ela teve 3 set points para fazer 6-4, no saque da crítica, a crítica se salvou, e ela pede um atendimento médico. Ela, quando estava sentada, ela estava com a mão no abdômen, e sei lá se era, parecia câimbra, tem... essa parte do reto abdominal justamente onde o tenista tem estiramento no saque, mas não era isso, porque ela foi levada para ser atendida fora da quadra, né? Ela foi até andando com a ajuda de médicos apoiando ela e tal, então começou a aparecer um mal-estar. Mas o que acontece? Ela volta para a quadra e volta jogando horrores. Ela confirma de zero o saque dela no 5-6 e joga demais no tie-break e ganha e fecha o jogo. A Muguruza, já no meio do tie-break, estava putaça, porque ela achou que a outra estava passando mal e de repente a outra volta e está jogando, né, absurdos. Né? Tava, a Muguruza estava full pistola, como dizem os millennials aí. Acabou o jogo, a crítica venceu e no cumprimento ali na rede a Muguruza disse que ela foi, né, não foi profissional. A frase é "so unprofessional". E depois disso a crítica volta para o banco e ela fica lá passando mal. Né, de novo com a mão no abdômen e de novo ela é levada para fora com as pessoas apoiando ela. É estranhíssimo. Ela nem deu aquela entrevista protocolar dentro da quadra, não deu coletiva e só depois a WTA divulgou uma declaração dela dizendo que ela não sabe o que aconteceu, mas ela não estava conseguindo respirar. Ela começou a se sentir tontura, parecia que o mundo estava tremendo. A frase dela é essa, parecia que o mundo estava tremendo. E ela falou também que deu tudo que tinha no fim, porque era a primeira vez dela numa quadra grande assim, numa sessão noturna. Olha, eu entendo a raiva da Muguruza, e se fosse eu ali, provavelmente reagiria da mesma maneira, porque foi estranho. Mas coisas estranhas acontecem. Acho que foi um desses casos. A crítica estava mal, mas era fim de set. E a impressão que eu tive, aquela volta ali do atendimento médico, pensando, putz, vou fazer o que eu consegui para jogar 10, 15 minutos aqui e ver o que dá. E acho até que sim, de repente ela perde aquele set e ela abandona, né? Porque não ia aguentar mais. Mas ela ganhou. Então eu nem culpo a Muguruza, eu também não condeno a Krejcikova aqui. Eu acho que as duas tiveram motivos para agir do jeito que agiram, né? Então é dessas coisas que acontecem e se eu fosse a Muguruza eu tinha ficado putaço também. Mas enfim, deixa eu registrar os brasileiros aqui, porque são dois nas quartas de final. Na dupla masculina, Bruno Soares e Jamie Murray ganharam do Emil Roussevori e do Dominic Kupfer. Num jogo que foi chatinho toda vida até o começo do terceiro set, terminou 7-6, 6-7, 6-1. Eles pegam agora o Granollers e o Zeballos, que são os cabeças 2. É um jogo duro, mas não é impossível de ganhar. E no feminino tem Luiza Stefani e Gabriela Dabrowski, que ganharam de virada das ucranianas Marta Kostyuk e Diana Yastremska, 6-7, 6-4, 6-2. Foi duríssimo, elas tiveram um 7 e uma quebra atrás, com as ucranianas devolvendo muito no saque, até que uma quebrinha ali no oitavo game do segundo set começa a mudar o jogo, fica 4-4 aí, tem a virada. A Luiza fala que quando elas começaram a pegar os padrões das adversárias, aí a coisa mudou. Mas até isso acontecer, que drama, viu? Mas agora elas pegam a Buskova e a Hradetska, que são as cabeças 15. Acho que elas têm boas chances de avançar mais uma vez. É um jogo complicado, óbvio, né? Quarta de final de Slam já não tem mais molezinha. E se passarem para semi, vai ter um jogão aí que é contra ou a Mertens e a Shea, que são as cabeças 1, ou a Golf e a McNally, que são americanas, cabeças 11, jogam em casa, deve ser em quadra grande, quadra cheia, né? Vamos ver. Para terminar, vou responder as perguntas que pintaram lá no Telegram, no grupo dos apoiadores. As perguntas bem legais, cara. O grupo do Telegram tem um nível altíssimo. A Carol Tan perguntou o que eu achei que foi a maior surpresa do torneio até agora. Eu acho que fico entre a Leila Fernandes e a Raducanu, viu? Acho que mais a Fernandes, porque a chave dela era mais dura. E ela ganhou da Naomi e da Kerber, né? São duas vitórias grandes. Entre os homens, olhando agora pelo nome, é o Van de Zandschulp, né? Mas olhando por resultados, talvez o Alcaraz, por ter tirado o Tsitsipas, né? Óbvio que o Brooksby chegar nas oitavas foi super inesperado. O mesmo vale para o Gojovic. Então acho que é por aí. O Pedro pergunta como é definida a ordem do nome das duplas. Né? Se é por que é Dabrowski e Stefani, não Stefani e Dabrowski. Ou sei lá, qualquer outra dupla. Olha, Pedro, ninguém me disse, e eu nunca tinha pensado nisso, mas eu fui abrir a chave feminina aqui antes de gravar o podcast e eu vi que todas as duplas estão listadas em ordem alfabética pelo sobrenome. Ou seja, é Dabrowski e Stefani, Kudermetova e Bentek Sands, Boskova e Hradetska, Golf e McNally e assim por diante. Então, assim, como eu acho que não pode ser coincidência que 64 duplas estejam listadas casualmente em ordem alfabética, acho que é esse o critério. O Lucas mandou uma pergunta também. Ele fala da diferença do Djokovic para os garotos na questão física, né, dando os exemplos do Rune e do Brooksby. Né, o Rune teve cãibra na primeira rodada contra o Djokovic e o Brooksby também estava pregado. E ele fala que geralmente os garotos que são ali 100, 150 do mundo com 18, 20 anos e que depois de duas horas e pouco não tem capacidade física e não acompanha um cara de 34 anos, que é muito mais velho. Ele fala até o caso do futebol, né, que não é assim, mas fazendo uma ressalva de que talvez não seja justo comparar. Lucas, essa questão é legal. Eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu não sou preparador físico, mas eu te respondo baseado no que eu já ouvi e li e conversei com preparadores, tá? A primeira coisa é que realmente não dá para comparar com o futebol, porque são preparos, são condicionamentos diferentes e exigências diferentes dependendo da posição. Então tem muita variável aí, e o que faz muita diferença nessa questão da idade no futebol é velocidade, arrancada. E isso, se fosse medido, seria igual no tênis, né? Com os mais jovens conseguindo, sendo mais rápidos, mais velozes. O que é bem diferente para o tênis é que, às vezes, esses garotos não estão 100% formados fisicamente, né? Ainda não estão preparados para competir por tanto tempo. E hoje ainda tem o agravante de que quase não tem competição em melhor de 5 sets no circuito. Então, eles quase que caem de paraquedas aí nos slams, né? Precisando ganhar rápido, em três sets ou quatro, para não correr o risco de uma partida longa, de terem cãibra e tal. Sobre essa questão de maturidade física, o exemplo que sempre dão é maratona. E, aliás, eu sempre brinco que tem jornalista que gosta de escrever: ah, Djokovic ganha maratona e não sei o quê, quando a partida dura, quando a partida demora, sei lá, 4 horas e tal. Só que maratona dura 2 horas, né? E 2 horas e pouco para a elite, né, da maratona. É bem menos que uma partida longa de tênis. Corre-se mais, obviamente, né? São 40 quilômetros, no tênis não tem aí nem 10, mas a exigência física acontece por menos tempo, né? São 2 horas que você está ali, no tênis você tem que ficar 4. Então, um Alcaraz aguentar 4 horas contra o Tsitsipas é um feito e tanto. Mas, voltando para a maratona, só para eu não perder o embalo aqui, os melhores maratonistas estão acima de 30. Né? O recorde mundial, que é do Eliud Kipchoge, o queniano, foi batido quando ele tinha 34 anos. O recorde anterior do Denis Kimeto, outro queniano, também foi, ele quebrou quando tinha 30. O recordista anterior, antes do Kimeto, foi o Wilson Kipsang, quebrou o recorde quando tinha 31. E o famoso etíope, o Haile Gebrselassie, bateu o recorde em 2008, quando tinha 35. Então, assim, isso se explica pela maturidade física, né? Como o corpo se desenvolve para resistir a desafios mais longos. E a outra parte da resposta, que é meio polêmica, é que quem joga mais tenso, mais nervoso, que é o caso desses garotos que estão pegando caras experientes e sabem o tamanho da ocasião, esse nervoso causa, faz a pessoa cansar e ter cãibras mais cedo. E normalmente quem tem cãibra num jogo é sempre o tenista de ranking inferior ou menos experiente dos dois, você pode reparar isso. E eu disse que isso é meio polêmico porque é o seguinte, gente, repetindo, né, eu não estudei isso, eu não sou a pessoa mais indicada. Né? Mas existe a versão médica de que nervosismo não provoca cãibra, tá? Então, para deixar aí claro. Mas normalmente é isso que acontece. O ranking, o cara menos experiente de ranking inferior é quem tem cãibra mais cedo. E para terminar, Lucas, às vezes, e isso tem que ser visto caso a caso, né? Mas às vezes o garotão prega mais cedo porque não se hidrata tão bem. Todos esses macacos velhos de circuito, você vê que eles entram lá com as bebidas próprias, né? Tem sempre uma bebida rosa, roxa, uma cor esquisita, né, sabendo o que ele tem que beber, quando ele tem que beber e o quanto ele tem que beber de tempos em tempos, né? E ainda tem garoto que vai só na água, e isso faz muita diferença. Nos casos específicos do Rune e do Brooksby, o Rune é recorrente, ele teve câmera no quali, se eu não me engano, mas ele também vinha de uma sequência longa de jogos, de challengers, né, seguidos, dois challengers seguidos, fazendo final, e isso pode ter pesado lá na frente. Mas assim, ele não tem um condicionamento espetacular já. E o Brooksby morreu porque ele já estava mal fisicamente desde o jogo com o Karatsev, né? A coxa estava incomodando. Eu até falei no podcast anterior que se não fosse nos Estados Unidos, tinha uma chance maior desse jogo contra o Djokovic ser um WO. E ele jogou 4 sets contra o Imer, mais 4 contra o Fritz, mais 5 contra o Karatsev. Tudo isso pesa. E aí você chega no Ash contra o Djokovic, trocando, né, rallies de todo rally com mais de 10 bolas. É duro, né? Para terminar, o João Almeida perguntou se a devolução do chip and charge que a Luísa faz de forehand não fica muito previsível depois de algum tempo. Ele diz que tem a impressão que ela sempre devolve assim e pergunta se não falta variação. Eu não acho que falta variação não, João. Eu faço uma leitura um pouquinho diferente da sua nesse caso. Porque é o seguinte, se a gente pegar o jogo do domingo contra a Rogers e a Martic, a Luísa e a Gabi usaram muito o bunt lobby, como os americanos chamam, que é um lobby que não é top spin, né? Um lobby bloqueado. Bunt é aquela rebatida que tem no beisebol, né? Que o cara só para o taco assim no meio, bloqueia a bola para correr. E eles chamam de bunt lobby, porque você bloqueia, joga a bola para cima sem top spin, que é para você ganhar tempo e chegar na rede, né? E elas fizeram isso nesse jogo domingo porque queriam chegar na rede. É uma maneira de você chegar lá contra duas simplistas, né? E você joga com duas simplistas, você tem que dominar a rede, né? Então você pressiona as duas a ficarem lá atrás. E não é só contra simplista não, né? Contra duplista também. Eu me enrolei aqui na hora de explicar. Mas se elas ficassem as duas atrás, ou só uma tenista atrás, ou a Gabi ou a Luísa, é difícil você ficar trocando bola contra a simplista. Então é necessário você subir com as duas e ficar lá, né? E forçar as simplistas a fazerem passada ou qualquer coisa. E se as duas simplistas estiverem no fundo, o normal do duplista é fazer um voleio mais curto, chamando os outros para frente, que tira o simplista da zona de conforto, né? Então assim, já na primeira bola elas davam lobby, subiam tomando conta ali da rede e funcionou bem nesse jogo. O chip and charge, ele é interessante como devolução, acho que principalmente de segundo saque, mas a Luísa faz no primeiro também. E quando você vê que a menina da rede não está cruzando, que foi o caso desse jogo de domingo, desse jogo de segunda-feira, perdão, eu tô com as datas aqui completamente confusas, esse negócio de não dormir, gente, desculpa. Mas foi o caso do jogo de segunda-feira contra a Kostiuk e a Yastremska. Porque a Kostiuk não estava cruzando e a Yastremska também não estava. Então, beleza, você vai ficar parado aí na rede, eu vou dar um chip and charge, né? Vou dar um slicinho aqui, bloqueado, que é mais simples de chegar na rede, né? A bola sai com menos peso, menos velocidade, dá tempo do devolvedor chegar na rede. E até teve horas que a Kostiuk cruzou, mas assim, a Kostiuk entrava nessa bola quando a Luísa devolvia mal, quando a bola ia mais perto do meio ali da rede. Quando a Luísa devolvia direito, nenhuma das duas estava cruzando. E assim, tem outra, né? Às vezes a dupla adversária começa com as duas tenistas no fundo. Nem foi esse caso de segunda-feira, né? Mas quando isso acontece, o chip and charge é mais interessante ainda. Mas, assim, nesse jogo da Kostiuk e a Yastremska, acho que a Kostiuk estava muito aberta. As duas estavam muito abertas, cobrindo muita paralela. Então acho que estava meio confortável para a Luísa fazer isso. Mas eu achei que teve variação, achei que no game que elas quebraram pela primeira vez no terceiro set, teve um break point que veio com uma devolução batida em cima da Yastremska. Yastremska na rede, né? Saque da Kostiuk. Também teve devolução batida em cima da Kostiuk, quando a Kostiuk estava na rede. Então não achei tanto assim que precisava ter variado mais, não. Mas, para terminar, tem outra coisa que é específica da Luísa, que é que a devolução de direita dela é inferior à de esquerda, né? O forehand, o backhand dela é bem melhor. Então, muitas vezes ela opta pelo bunt lob ou pelo slice por segurança para colocar a bola em jogo, né? Pega a partida de domingo que você vai ver. A Roger saca o jogo inteiro na direita dela, né? E até o comentarista da transmissão que eu tava vendo no Star Plus em inglês tava quase pedindo pra Luísa dar um passo pra direita, pelo amor de Deus. Porque a Roger tava sacando aberto, aberto, aberto e sempre na direita da Luísa, né? Sempre aquele saque do lado iguais. Então acho que isso tem que ser levado em consideração também. Beleza, gente? Obrigado pelas perguntas, foram excelentes. Os assuntos são ótimos, acho que, né? Principalmente essa questão das duplas, da tática, das táticas de duplas, eu adoro. E é isso. Volto depois das quartas, se eu ainda estiver vivo até lá e se eu ainda tiver voz. Até lá, gente. Abraço.